O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a O Resgatador, esta comunidade de aprendiz Jesus que está tentando investigar, estudar, aprender sobre quem é Jesus, para que possamos ser como Ele, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Esse é um processo transformacional que dura uma vida inteira. É a cada dia aprendendo mais, morrendo para nós mesmos e nascendo para Cristo Jesus. É submetendo ao Senhorio, submetendo a Jesus completamente, para que Ele possa ser o Rei da nossa vida. E a única maneira de conseguirmos isso é seguindo o lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que nós conseguiremos ser aprendizes de Jesus, com base no amor, porque Jesus amou a Deus, Jesus amou o próximo como a si mesmo. E dessa mesma maneira precisamos fazê-lo. Bem, hoje nós estamos começando a nossa 12ª semana nesse projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, na narrativa de Lucas. E tem sido uma experiência muito gratificante, muito edificadora para mim. E eu agradeço porque você está conosco. Até agora, eu penso que já tivemos 55 apresentações que estão disponíveis nos nossos canais no YouTube, Facebook e podcast. E para você conseguir conectar com eles, você pode visitar o nosso website, oresgatador.com, e lá você vai ter os links para as nossas mídias sociais, onde você encontra os nossos arquivos dessas 55 lives, episódios, podcasts da história de Jesus segundo o relato de Lucas. E como você sabe, a cada semana nós temos um verso para memorizar, um dos versos que estamos estudando. E o verso dessa semana vem do livro de Lucas, capítulo 6, verso 36. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Bem, se você tem acompanhado as nossas apresentações nas últimas semanas, você com certeza já ouviu esse texto, porque esse texto tem sido um norteador ao estudarmos o Sermão do Monte e, de forma especial, o amor aos inimigos, que apresenta um aspecto importantíssimo de quem é Deus, o que é o seu reino e o que Deus espera de nós. Esse será o último verso dessa semana que vamos analisar. Vamos focar nele, Eu tenho usado ele para ilustrar como princípio, mas focar no que está dizendo ali, focar numa teologia do imitatio Dei, da imitação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para, de tal modo, imitarmos a Deus. Bem, eu vou detalhar isso nessa semana, na sexta-feira, no último dia dessa semana. Mas esse é o verso para nós memorizarmos. E vamos memorizar. E mais importante memorizar, vamos viver. Antes de nós lermos o verso 30, que é o verso de hoje, eu quero dar a oportunidade para você se colocar na presença de Deus. Porque nós sabemos que temos essa promessa de Hebreus 4,16. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Temos a certeza de que Deus está disponível, que Deus está nos aguardando para nos dar o seu amor, que vem em forma de misericórdia, vem em forma de graça. E é esse amor que precisamos para sermos transformados à imagem de Deus. É desse amor que precisamos para compreender a palavra de Deus. E é desse amor que precisamos para colocarmos em prática. Então vamos nos posicionar perante Deus, vamos orar, vamos buscá-lo. Eu vou te dar um minuto para você ter esse momento a sós, para você suplicar a Deus a guia, a direção, a bênção dele, a presença dele, para que dessa maneira eu e você possamos escutar a sua voz e obedecê-la. Então, tome-se um minuto para estar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado, a tua proteção e pela maneira na qual o Senhor tem nos conduzido até aqui. Suplicamos mais uma vez neste momento, ó Pai, a tua guia, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, para estudarmos a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz e a tua voz somente. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. Concede cura, perdão, salvação, que o Senhor possa nos dar amor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando já há algumas semanas o Sermão da Planície, que seria o equivalente ao Sermão do Monte, do livro de Mateus, dos capítulos 5 a 7. Aqui, em Lucas, é conhecido como o Sermão da Planície. Não são simplesmente ensinamentos bonitos de Jesus, mas são o currículo, as lições, os princípios, os valores daqueles do reino de Deus e para aqueles que querem seguir a Jesus, para aqueles que querem ser como Jesus. Pela tipologia dessa estrutura, desse texto, nós vemos que ele se assemelha à experiência lá no Sinai, em Êxodo, no livro de Êxodo. Se você lembra, o povo de Israel passou pela experiência das águas, ao atravessar o Mar Vermelho, entrou no deserto, a experiência do deserto, e depois teve a experiência do monte Sinai, onde Moisés sobe do monte, tem um encontro com Deus e agora desce e profere às pessoas, ao povo de Israel, uma mensagem que apresenta a guia, o direcionamento, os valores, os princípios que Deus tinha para com o povo de Israel. Parte desses ensinamentos foi os 10 mandamentos. E agora nós vemos o próprio Cristo Jesus, Deus, o Deus encarnado, como apresentado por Lucas, passando pela experiência das águas no Jordão, passando na experiência do deserto. Agora, ele passa pela experiência do monte, subindo ao monte, ficando com o Pai. E quando ele desce, ele começa agora a proferir os valores do reino, do reino de Deus. Uma expansão e explicação que vai além daquilo que Moisés falou. E é interessante que, como muitas vezes nós temos uma paixão, uma fissuração, e que é devida à apresentação das mensagens dadas a Moisés, mas nós não temos essa mesma paixão, preocupação e o desejo de cumprir até aqui as leis apresentadas por Jesus Cristo. Né? um profeta superior a Moisés, uma mensagem expandida e detalhada. Se não ficou claro para você, a minha própria convicção é que o Sermão da Montanha, ele é o decálogo, né, se assim poderíamos dizer, para os filhos de Deus, daqueles que vivem no reino. É dessa maneira. E se você obedecer aquelas regras e não obedecer essas regras, você não está cumprindo as regras dos 10 mandamentos. Porque aqui ele vai e detalha e expande numa linguagem mais real às pessoas que estão escutando. E quem sabe um dia eu falo um pouquinho sobre isso. Por que de uma linguagem tão diferente lá em Êxodo? Quais seriam alguns aspectos culturais, socioculturais e tudo mais para aquele tipo de linguagem? Porque aqui existe uma outra tipo de linguagem. Na minha opinião, as duas coisas são as mesmas. Só que uma mensagem dada para pessoas ou uma estrutura mental, sociocultural, que era mais fácil de ser adaptada ou entendida, melhor dizendo. Tá bom? Mas aqui nós vemos Jesus, o Sermão do Monte. Nesse sermão da planície, nós chegamos, depois de passar as bem-aventuranças, passarmos aqui, segundo Lucas, as quatro condenações, né? E nós chegamos nesse aspecto do reino, o reino da graça, o reino da misericórdia, que cria uma nova comunidade. Esse reino da graça, ele transborda amor. Esse reino da graça transborda misericórdia. É uma superabundância de amor. E aqui Jesus ele foca como esse amor ele vai ser manifestado nesse reino, nessa nova comunidade. Mostrando, vamos dizer assim, o algo mais difícil aonde o amor precisa ser apresentado. O maior desafio para o seu ser humano em manifestar a graça, a misericórdia com os nossos inimigos. Então, se esse reino de graça, ele é generoso, se nesse reino de amor ele é generoso em graça e misericórdia entre Deus e o ser humano, entre uma pessoa e a outra, Jesus vai aos extremos para apresentar como esse reino de graça, esse reino de amor, esse reino de misericórdia se manifesta com aqueles que não nos amam, com aqueles que são inimigos, que, quem sabe, odeiam, nos excluem, nos zombam e nos caluniam. Jesus, ele vai lá, como que eu vou lidar? Já que estamos falando de um reino, de uma comunidade, de graça, de amor, de misericórdia, como essa graça, essa misericórdia, esse amor vai se manifestar com aqueles que são opositores de nós. E lembrando, né, que o conceito de inimigo aqui tem a ver com aqueles que não se parecem conosco, que não pensam como conosco, que não fazem parte do nosso grupo. Né? O inimigo aqui, sim, ele tem essa conotação daqueles que odeiam, que excluem, que zombam, que caluniam, mas também tem uma outra conotação daqueles que são diferentes, daqueles que pensam diferentes, daqueles que se comportam diferente. Como que a gente vai lidar com esses que muitas vezes parece que estão em oposição, contraponto a eu e você? E aqui Jesus ele fala, haja com misericórdia. Né? E é o texto, o verso áureo. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Porque Deus é misericordioso e você é filho de Deus. Dê misericórdia. E misericórdia ele se apresenta em não dar aquilo que as pessoas merecem. Então, Se alguém, quem sabe, pisou no seu calo, a vontade e aquilo que essa pessoa merece é que você, pelo menos, pise no calo dela. Mas porque é um reino de misericórdia, o nosso Deus é misericordioso, a gente não dá aquilo que a pessoa merece. Isso é misericórdia. Enquanto graça seria dar aquilo que a pessoa não merece. E misericórdia, não dar aquilo que a pessoa merece. Né? Então, em vez de você pisar no calo, você não vai ser guiado por um espírito de retaliação, de vingança, mas sim de misericórdia e de amor. Porque essa pessoa, que quem sabe está fazendo um contraponto com você, essa pessoa que quem sabe está te machucando, te caluniando, é filho, é filha de Deus. Essa comunidade do reino de Deus. Todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos filhos do Pai. Logo, preciso tratar essa pessoa com dignidade. E Jesus vai no âmago e vai contra os ensinamentos dos líderes da época. É interessante, né? Eu comentei que os essênios tinham um lema. Os essênios eram um dos grupos religiosos, um grupo, de certa maneira, perfeccionista, que decidiu viver no deserto, separado das tentações da cidade de Jerusalém, não se contaminar com eles. Um grupo que passava por uma experiência de purificação pelo menos 3 vezes por dia, ao tomar um banho, um batismo de purificação. Esse grupo que só aceitavam homens que eram completamente perfeitos fisicamente. Então, se alguém tivesse alguma limitação, alguma debilidade ou potencialidade, ele não podia fazer parte desse grupo, né? E a ideia deles, dos escritos que nós encontramos, junto com os manuscritos do Mar Morto, que provavelmente foram eles que fizeram, né? É que amem os filhos da luz. Ame aqueles que são iguais a você. Ame aqueles que se comportam da maneira que você. Mas odeie aqueles que não são igual a você. Esse era o conceito. Você tem ok para odiar essa pessoa, já que ela não pensa como você, não se comporta como você, não obedece ao Deus. Então essa pessoa é uma segunda classe. Tudo bem, você pode odiar, você pode machucar. Mas Jesus, o reino de Deus, é um reino do amor. E esse amor, a gente já estudou sobre isso, se você perdeu aqui alguns episódios, visite nosso website e lá você vai ter o arquivo. Ele diz: amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoa quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Seja misericordioso, porque o seu Pai é misericordioso. Depois de Jesus fazer essa apresentação desses 4 imperativos, né? Ele dá 4 exemplos de como isso se manifesta no dia a dia. Na última semana, que foi até a sexta-feira, eu estudei o verso 29, os 2 primeiros exemplos, né? Desses 4 exemplos que é apresentado: se alguém der uma tapa na sua face, ofereça a outra. E o segundo exemplo: se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele também leve a capa. É interessante até que essa segunda, ela dá uma ideia de roubo, né? Algumas palavras, elas dão essa ideia. Se alguém te roubar, né? Se alguém fizesse mal contra você, de relevar a sua capa, de tudo que você tem, sabe, esteja disposto a amar essa pessoa e disposto a agir de misericórdia, de quem sabe perder até a sua túnica, aquilo que era a roupa íntima que deixaria você pelado, né? E a gente estudou isso daí na última sexta-feira. E hoje a gente vai estudar as 2 outras ilustrações que Jesus apresenta. Tá? 2 outras ilustrações completam essas 4. E amanhã Jesus apresenta um resumo desse primeiro momento. E depois, no outro dia, nosso terceiro dia da semana, eu vou expandir com relação à continuação do ensino de Jesus sobre esse amar os inimigos. Mas vamos ao verso 30. E eu estou lendo na nova versão transformadora. Dê a quem pedir. E quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Nós temos duas ideias aqui. É conceder e não tentar reaver. Então, nós estamos falando de um contexto daqueles que não são iguais a nós. Pensam diferente de nós, se comportam diferentemente de nós, têm valores e princípios diferentes de nós. E muitos desses são pessoas que nos odeiam, que nos excluem, que zombam e dizem mentiras a nosso respeito. Deixa eu fazer uma coisa para você. Sabe quando você está de mal de alguém? E você precisa de um favor dessa pessoa? Você se sente confortável em pedir esse favor? Eu conheço gente que prefere nem pedir o favor, arranjar outra maneira, passar, ficar, sabe, fazer algo assim, arranjar uma outra solução, mas não pedir para aquela pessoa. Porque não, aquela pessoa, estou de mal, eu briguei com aquela pessoa, eu não posso pedir um favor. E muito disso está ligado ao ego, né? E o que a situação você vai se colocar, porque se você pedir alguma coisa para a pessoa, você pode escutar o sermão, agora você quer uma coisa de mim, né? Não está falando comigo, não está, mas agora tá bom, né? Vamos, né? Sabe, essa situação. Então, imagine, e aqui esse é o contexto, imagine se alguém vem te pedir algo. E essa pessoa é uma pessoa que faz mal para você. Essa pessoa é uma pessoa que é diferente de você. Sabe, muitas vezes nessa pedir, você pode querer barganhar. Você pode querer dar uma lição. Deixa eu te dar uma lição. Só vou fazer isso para você se você deixar de pensar assim. Se você agir dessa maneira. Você vai ter que pedir desculpa para mim. Vai ter que pedir desculpa para outra pessoa. Ou você vai ter que... A gente começa a colocar os condicionamentos. Você vai precisar fazer isso. Você começa a colocar ou expressar uma certa retaliação. Você está pedindo algo para mim? Não, não vou te dar isso, ou vou te dar depois que eu te der uma lição. E o que Jesus está propondo aqui? O que ele está falando aqui? Jesus ele está apresentando a misericórdia em abundância. Se alguém pedir, dê. Ah, mas essa pessoa... O reino é o reino da superabundância. Superabundância de amor, de graça e de misericórdia. Ao ponto que eu não vou ver uma pessoa como inimiga, eu vou ver ela como meu próximo. Ao ponto que as coisas elas não passam a ser só minhas, elas passam a pertencer das pessoas. Ao ponto que eu não vou considerar nem que seja roubo, porque, sabe, é um valor, é uma perspectiva, é uma realidade totalmente diferente. E o que eu posso dizer? Que é muito mais fácil eu guardar os 10 mandamentos do que guardar isso. Então é mais fácil eu ficar com os 10 mandamentos de Êxodo 20 do que ficar com esse mandamento. Porque esse mandamento aqui, sabe, requer a unção de Deus, requer transformação, requer, sabe, engolir o eu. Esse aqui requer ser como o Pai. E essa acho que é uma das razões que a gente prefere dar tanta ênfase em Êxodo 20, é não matar, não roubar, e não pensar no que o texto está dizendo realmente lá. Não matar promova a vida. Sabe? Não olhar na parte negativa, mas na positiva. O que o texto está dizendo? O que apresenta? Porque as leis de Deus, elas representam quem é Deus, o caráter de Deus. E aqui, ao apresentar quem é Deus, Deus é um Deus misericordioso. Que ele não vai nos dar aquilo que merecemos, mas ele vai agir com graça, vai dar aquilo que nós não merecemos, né? É algo assim maravilhoso. E sendo filhos e filhas de Deus, o amor, ele não vai fazer uma retaliação. O amor, ele não vai colocar condicionalidades. É claro que o que nós estamos estudando aqui é um superlativo, uma hipérbole, né? Um ensinamento de hipérbole, né? Para Jesus desafiar o conceito da época e desafiar o nosso conceito hoje. Há alguém que é diferente de você, alguém que pensa diferente de você, se comporta diferente de você, que não faça parte do seu grupo, da sua panela. Se alguém que te odeia, que fala mal de você, se ele te pedir algo, como que é que no reino de Deus ocorre? Você dá. Sabe, isso é a superabundância da graça, do amor, da misericórdia. Como eu disse, para mim, o Sermão da Planície ou o Sermão da Montanha, eles falam mais sobre quem Deus é do que qualquer outra coisa. E aqui ele vem para um segundo momento, e esse segundo momento ele diz: se e ao você dar, não fique preocupado em receber de volta, né? De quem pedir, e quando tomar essas coisas, não tente recuperá-las, sabe? Você não está pedindo, sabe? Você não vai estar aqui, ok, agora. E essa é uma das coisas, né? Eu li um livro, né? Algum tempo atrás, que dizia, é o poder da influência. E a ideia desse livro, do poder da influência, era essa ideia de ter você criar um banco imaginário, e muitas vezes você anotas, né? Eu faço um favor para alguém, então essa pessoa, eu tenho um crédito com essa pessoa. E o que essa pessoa pode proporcionar para mim? Então, eu mantenho o crédito de pessoas, então eu vou fazer o máximo de bem para o máximo de pessoas possíveis, para que eu possa ter crédito com o máximo de pessoas possíveis, para que quando eu precisar, eu possa buscar algo em troca daquele crédito. E a ideia é o seguinte: não vai queimar o seu crédito qualquer coisa, né? E de certa maneira, o livro propunha, e eu nem consegui terminar de ler o livro pela mesquinhez de pensamento e de argumentação, né? De usar e fazer o bem simplesmente buscando algo em volta. Ok, então se eu fizer o bem para essa pessoa, aí eu vou poder fazer isso, pedir isso, sabe? Você vai fazer e não vai esperar nada em troca. Ah, mas eu fiz o bem para essa pessoa pelo menos tinha que ter falado bem para mim. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Na maioria das vezes, as pessoas que você mais ajuda são as que mais te machucam. Aí você começa a, né, racionalizar: puxa vida, mas eu fiz tanta coisa para essa pessoa, pelo menos a pessoa deveria ter feito em troca ou em volta, respeita, sabe? Você está pedindo de volta aquilo que você fez. E o que Deus está falando é o seguinte: seja misericordioso, dê e não espere de volta. Não tente recuperar aquilo que você fez. Fica ali, morra ali. Você está sendo misericordioso não para receber de volta. Você está sendo misericordioso porque Deus é misericordioso. Isso é difícil demais, porque vai contra a nossa natureza. Vai contra a natureza humana de fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para aqueles que são diferentes de nós, sem esperar nada de volta. Deus não quer que usemos os seres humanos como um objeto, uma troca, porque eles não são. Eles são filhos do Pai. Eles são filhos de Deus. E esses seres humanos que merecem e carecem do amor de Deus. E eu posso dizer para você que Deus, ele te chama a você a ser como ele. Amar como ele, servir como ele. Porque você foi criado à imagem dele. E ao fazê-lo, você será mais como Deus. E a única maneira de conseguir é se entregando e submetendo a Deus diariamente. Diariamente. É uma questão de entrega. É uma questão de submissão. É uma questão de morrer para o eu. É uma questão de entrega. Uma entrega para demonstrar a abundância da misericórdia de Deus e do seu reino. Você precisa de ajuda para conseguir viver essa realidade? Eu preciso. Eu preciso. Preciso ser transformado. Preciso ser mais como o Pai. Preciso entregar mais. E você? Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça, por tua proteção e por teu amor. Um amor que nos motiva a amarmos, a oferecermos graça, ao buscarmos apresentar quem é Deus através da misericórdia. Fica conosco e perdoe todos os nossos pecados. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão, e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente, que você possa se entregar, submeter a Deus de tal maneira que possa vivenciar, compartilhar essa misericórdia, esse amor ao próximo, esse amor àqueles que muitas vezes chamamos de inimigos, e que possamos representar quem é Deus. Pela graça de Deus, amanhã nós vamos continuar a nossa jornada, e eu quero convidá-lo a se inscrever aos nossos canais. Muitas vezes uma mídia pode dar errada, né, quando estamos fazendo essa transmissão simultânea, né, e muitas vezes o Facebook para de funcionar, ou se não é o YouTube ou o Instagram, e você, se você quiser, você pode pular de mídia aí, né, para assistir. Então, se você se inscrever, quem sabe acionar as notificações, você vai estar a par de quando estamos fazendo ou apresentando as nossas lives aqui, e também poder compartilhar com outras pessoas. Que Deus possa te abençoar ricamente e espero vê-lo, espero vê-la amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.